A Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Gênero, branca, de olhos castanhos, cabelos claros, ligeiramente esvoaçados, como eu gosto de dizer, né? Cabelos alados. Tô aqui na fotinho com uma camiseta preta e um fundo claro.
Bom dia, pessoal. Júlio Baquion falando. Homem branco, cis, cabelos e barbas castanho escuro, óculos com armação preta e um casaco cinza na foto. Hoje nós temos um assunto que talvez seja polêmico, hein, Gildo?
Ah, a gente adora uma polêmica. Bom dia, Gildo Cavalheiro, um homem branco, cis, estou aqui na foto com o Leonardo e minha esposa Rafaela, na virada do ano. Bora seguir. E aí, certificações, Dri?
Opa, vamos falar um pouquinho aí. Não sei por que polêmico, mas vamos lá, vamos discutir aqui um pouquinho. Bem-vinda, Carol. A intenção é realmente a gente bater um papo aqui, tá, gente? E trazer um pouquinho para a nossa realidade. Hoje eu trago esse tema de certificações ágeis e uma pergunta inicial, né? É necessário ou não, né? E aí gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o quanto que vocês acreditam que essas certificações agregam tanto o nosso currículo quanto o nosso dia a dia de trabalho.
Se me permitir, eu já vou colocar polêmica aqui.
Vai lá, Júlia.
Bom, olhando para a agilidade, né? Olhando o contexto da agilidade, olhando o que está acontecendo na agilidade hoje. Até já quero puxar um pouco desse gancho, né? Desse contexto de layoff, dessa nova agilidade, e até algumas pessoas colocando como caos da agilidade, né? Eu entendo que sim, existe uma necessidade de comprovação de conhecimento de causa. Agora, se só as certificações bastam, aí são outros 500 e temos aí muitos layoffs para comprovar. Mas eu acho que tudo parte de uma visão do que é importante você saber, o que é importante você ter como um gabarito, esse papel, né? Para você colocar no seu LinkedIn, esse papel virtual. E capacidade também de investimento, porque alguns realmente são bem caros. Então, minha contribuição inicial é essa.
Boa, bem-vindo, Felipe. Pegou essa primeira parte aí? Quer falar um pouquinho, Felipe?
Peguei, bom dia. Bom, vamos lá. É um tema, né, que a gente vai ter que entrar com cuidado, porque assim, a gente gera as comprovações, mas quem vai dar realmente a comprovação é a prática e a gente trazer experiências, né? Até do que a gente já viveu nos nossos bate-papos. Então, o ponto que eu vejo é que a gente pode ter, né, os certificados, mas sem a prática, eles precisam da prática para ganhar um pouco mais de valor, né? Serem mais turbinados, vamos dizer assim.
Boa, boa. Gil, quer contribuir um pouquinho?
Ai, gente, a minha estratégia para entrar foi tirar um monte de certificado. Pronto,
Boa, boa.
falei.
Tá certo, gente. Tem que ter.
Dois. Pela mesma linha.
Penso diferente hoje? Olha. Veja bem, né? É uma péssima resposta para uma excelente pergunta, né? Eu tenho sim outros pontos de vista, tá? Mas e aí estratégia, eu acho que cada um também tem que ter a sua. Há 2 anos atrás, né? Quase 2 anos atrás, quando há mais de 2 anos, na verdade, 2 anos eu pivotei, dia 6 de abril eu pivotei. Então já fazem mais de 2 anos. Quando eu olhei para o mercado, né, o mercado de transformação, o mercado de mudanças organizacionais, o que, que eu percebi e senti do mercado? É que valorizava-se absurdamente o papel, o certificado. É, e o conhecimento nas entrevistas, ele era adjacente, digamos assim, até pelo menos você ter acesso ali à pessoa, né, que realmente estava na área. Mas a primeira entrevista para você ser chamado, se você não tivesse lá um monte de papel, um monte de certificado, gente, bem franco com vocês, tá? Nem ser chamado era. Naquela época foi em torno de 14, 15 mil reais de investimento em certificado. Não foi pouco. É, mas deu ali uma habilitação para ser chamada, né? Mas, curiosamente, o que me fez ser contratado não foi o certificado em si, foi o networking que eu criei durante o processo das certificações, tudo. Então, olha aí um assunto bem interessante para a gente conversar e trocar ideia.
É, você já pegou dois temas aqui, dois pontos aqui que eu vou trazer também, gente. É, e aí, até contribuindo aqui com relação ao que eu acho em relação às certificações, né? Eu acredito que sim, ela traz uma visibilidade, né? Ela meio que é o nosso cartão de entrada, principalmente para quem está aí numa transição de carreira. E aí a provocação que eu faço com relação à questão aí das certificações, do conhecimento que a gente tem aqui nos papéis, é como que a gente alcança, então, um equilíbrio, né? Entre o conhecimento e a prática. E aí, olhando realmente para o nosso dia a dia, né? O que, que a gente, de fato, utiliza? E como que é para vocês, assim, ter ali conhecimento? E aí, através de diversos certificados ou não, como que vocês conseguem trazer um equilíbrio, né? Qual que é para vocês, qual que é a percepção de vocês com relação aí ao papel, né? Ao conhecimento que você obtém ali, que você comprova através de um papel e a prática.
Bom, eu fico. O Gildo trouxe essa questão de transição de carreira e eu não posso, né, não começar a falar desse equilíbrio sem antes falar de um esforço muito grande. Quando, antes de entrar na agilidade, analista de teste, desenvolvedor, só aquela parte técnica, comecei a me interessar pela parte de agilidade, principalmente porque eu estava em contextos que se pregava ágil, mas não se fazia ágil. Se falava em adaptar-se, mas muito mais se seguia um plano. Então, alguma coisa no discurso ali não fazia sentido para mim. Então, eu comecei a estudar. Primeiro, certificações ali gratuitas, aquelas certificaçõezinhas assim de que eu chamo de vitrine para a galera comprar mais cursos daquela empresa. Depois, investimentos um pouco mais caros. Eu lembro que minha primeira certificação um pouquinho mais pesada foi do CSPO. Fiz ali com o grande Alexandre Magno, né? Um dos primeiros do Brasil certificados pelo Scrum. E o que eu mais aprendi naquela certificação é que tudo aquilo que eu estava aprendendo na certificação não fazia sentido ainda para mim. É muito contextual. Você tem uma certificação a nível cara, né? Uma certificação a nível mundial, mas uma certificação cara. E essa certificação, muitas vezes, ela não te dá a base para você trabalhar. Às vezes, ela está trabalhando no contexto mais de você trabalhar pontos específicos. E quando você está numa transição de carreira, que era o que eu almejava naquela época, tentei ser PO e acabei como agilista. Você olha todos os contextos que você está e você começa a trabalhar com aquilo que você tem. Então, tirar as certificações, elas muitas vezes foram muito mais para uma área de especialização do que efetivamente, pelo menos as minhas, né? Do que efetivamente uma certificação de num cunho mais global de necessidades da organização. Aí que vem o ponto. O que eu precisei estudar muitas vezes não estavam nas certificações, e sim dentro de livros, das literaturas, do network, conhecer pessoas, conhecer outros profissionais que passaram por desafios parecidos. E isso foi agregando. Isso foi agregando mais conhecimento, foi agregando mais conhecimento de causa, entender os porquês que as pessoas faziam como faziam, e aí até abrangendo além da agilidade, olhar para um taylorismo e entender por que que as coisas são assim, por que que as empresas se organizam de tal forma. Então, as certificações elas foram muito importantes para você ter uma visibilidade de mercado, no meu caso, por exemplo, mas o equilíbrio maior estavam nas conferências, nos cases dentro da própria empresa, dos desafios que os gestores passavam para mim naquele momento e todas as oportunidades que eu tive para treinar agilidade e não só aplicar agilidade. Aí foi agregando, foi dando uma roupagem um pouco mais robusta para minha, para os meus conhecimentos dentro da organização, né? Lembrando os estágios lá da informação, né? Primeiro você tem o dado, esse dado vira uma informação, essa informação vira um conhecimento, e quando você aplica esse conhecimento, vira uma experiência. Aí sim eu estava um pouco mais tranquilo para falar, olha, o equilíbrio perfeito para mim foi quando eu tirei tudo dos papéis e treinei pessoas para cumprirem as suas funções dentro daquele contexto. Aí fez sentido para mim.
Muito bem, Júlio. Chegou também num ponto que eu quero destacar daqui a pouquinho. E aí, Felipe, como que é para você assim? O que que você acha? Como que a gente alcança o equilíbrio entre o conceito e a prática?
Bom, equilíbrio entre conceito e prática, né? É porque assim, quando a gente tira certificações, e aconteceu muito comigo, né? A gente vai, faz os cursos, estuda, tira, né, o nosso certificado. Só que quando a gente chega na prática, ou quando a gente está naquele treinamento, a gente fala assim, poxa, mas e isso? Pô, isso não é assim, porque, né, o livro ou a teoria traz aquilo. E aí você vai falando assim, poxa, mas no meu contexto é diferente. E aí, como é que fica? Então aí é o momento que você começa a adequar o que você aprende para a sua realidade. E é quando você alcança o equilíbrio, né? Quando você entende realmente a essência e passa a fazer as adaptações necessárias para o seu dia a dia. Quando você faz isso, e você não passa a ser aquela pessoa que só vai seguir o que está escrito, você consegue encontrar o equilíbrio. Porque a gente tem muita diversidade, muitas variações, né, desafios no nosso dia a dia, onde o livro não traz, a certificação não traz, o treinamento daquela certificação também não traz. Porque o seu dia a dia é muito diferente. Cada empresa tem o seu contexto, cada time que você está atuando, cada projeto que você atua, ele é totalmente diferente do que você viu lá atrás. Então, quando você chega ali, se você não adequar, não misturar uma técnica com a outra, a gente não chega no que realmente faz sentido para aquele momento. E aí é o momento quando a gente vai ter falhas, né? Ou vamos deixar de entregar algo, quando a gente vai resolver seguir somente o que estava escrito ou somente o que foi passado para a gente. O equilíbrio está onde a gente faz o seguinte: para alcançar o sucesso, a entrega, como que eu adapto o meu dia a dia? Como eu adapto essa prática para alcançar o que eu preciso? E é isso. A gente encontra o equilíbrio quando a gente faz isso e as coisas continuam evoluindo. Seria o mesmo que a gente adequar qualquer receita, né? Pô, peguei uma receita de bolo, começo a fazer e eu não cheguei na consistência que a receita diz que a massa deveria chegar. E ali você começa a fazer pequenos ajustes para chegar lá. Quando você faz esses pequenos ajustes, é basicamente isso.
Muito bem, muito bem. Também trouxe um ponto importante, já reforço aqui com a galera. E você, Gil? Quais são as percepções? O que que você já conseguiu fazer, né? Como que é para você alinhar conceito e a prática?
Eu acho que seria maravilhoso ter as pessoas preparadas e prontas para aquilo que a gente precisa. De verdade, eu acho que seria lindo assim, sabe? Por que que a gente contrata um e não o outro? Obviamente, né, gente? Eu sei aqui que tem a questão do fit cultural, tem uma série de questões que estão em jogo, mas o que que a gente avalia, de fato? Sabe o que eu tenho percebido bastante, né? Quando a gente avalia alguém que é mais sênior, assim, o quanto de experimentação esta pessoa conseguiu executar e vivenciar. E percebam, ser mais sênior não necessariamente significa que você vivenciou muitas experimentações, tá? A relação, ela nem sempre é verdadeira, ao fato. Então, Dri, quando eu ouço vocês aqui falando em equilíbrio, eu costumo pensar muito em harmonia, né? Eu costumo pensar muito numa questão de a gente não focar em uma direção só. Por mais estranho que pareça, eu acredito que nós devemos focar ou ter em mente que quando a gente trabalha as questões, ou seja, as várias questões envolvidas para que uma entrega seja bem feita, ou um resultado seja muito bem alcançado, eu entendo que não vai estar somente na certificação. A certificação, ela faz parte de um processo importante para que nós cheguemos a este resultado. Assim como isso aqui que nós estamos fazendo, essa troca mesmo aqui de percepções diferentes, né? É expandir a intelectualidade um do outro. Isso daqui é um processo de aprendizado que também pode ser utilizado no dia a dia, em conjunto, por exemplo, com o aprendizado da certificação, para que a gente busque e alcance o resultado. Né? Então, eu costumo pensar que não é uma luta solitária, é um ecossistema, é um conjunto. Então, o storytelling, né? Aquilo que a gente vai contar é o quanto você, durante a jornada, aprendeu, impactou, trouxe, resultou. E esse storytelling é que vai fazer sentido. Porque percebam, todas as empresas, né, todo mundo quer tudo pronto, quer tudo para ontem. Mas, gente, tem uma curva de aprendizado. Não dá para eu chegar dentro de uma organização e conhecer tudo para ontem. Ah, não, mas é do mesmo segmento. Ok, mas cada empresa é uma empresa, cada empresa tem um processo. Resultou e desenvolveu diferente. Ou seja, essa pessoa também ela vai ter uma curva de aprendizado quando ela vai olhar para os processos internos. Ah, não, mas eu quero que a pessoa conheça a parte legislativa. Ah, ok. A parte legislativa, né? Aquilo que é comum a todos, ok. Mas isso é premissa para que você conheça e entre no mercado. Né? Então, eu costumo pensar muito em conjunto, tá?
E aí, turma, o que que a gente basicamente falou até agora, né? Que as certificações, e aí eu vou até ampliar um pouquinho, não só as certificações, né? O conhecimento, né? O estudo sobre determinado tema que está ou não na moda, né? Ou que vai fazer sentido ou não na sua carreira, de fato ajuda ali numa transição de carreira, de fato é uma porta de entrada, né? Muitas vezes sim, abre portas. E mais uma coisa que eu acredito que a gente tem que se conscientizar é que assim, a gente quando vai buscar por certificações, a gente tem que entender primeiro qual que é o nosso propósito com aquilo, né? Então assim, não adianta só ter, né, certificações, ser colecionador de certificações, fazer por fazer não leva a nada. Então, lembrando que assim, que as nossas certificações, né, elas não são o fim, elas são o meio, né? São o meio. Então, durante os cursos, durante todas as trocas que a gente tem que aproveitar o máximo e explorar muitas vezes, e aí quando a gente fala dos cursos mesmos, explorar o máximo o conhecimento do instrutor durante aquele treinamento, né? E aí, como eu falei, não é fazer só por fazer, né? Não é só tirar a certificação por tirar. E aí, quando a gente fala, quando a gente traz isso para o nosso contexto, e aí uma coisa que o Felipe falou bem, e de Júlio e também Gil, é que, tá bom, e como que a gente consegue um equilíbrio? É realmente com através da prática. Mas como que chega-se nesse equilíbrio? A partir do momento que você conseguiu aplicar alguma coisa, adaptada ou não. Muitas vezes a gente é prescritivo, outras vezes não, porque a realidade é outra. Então, como o Felipe falou, você tem ali uma receita de bolo, então você vai, a primeira que você fizer pode ser que não seja exatamente como você aprendeu, né? Você não chega ali na consistência que era esperada. Mas as adaptações, elas são realmente muito, muito, muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas e porque são necessárias, né? Então, como eu falei, né? A gente, quando tem ali esses cursos, a gente consegue ter uma recolocação através da interação que a gente tem ali com outras pessoas nos fóruns, né? Então, a gente tem que aproveitar esse network. Como eu falei, não adianta só tirar a certificação por tirar, né? Então, quando a gente pensa em certificações, qual que é o nosso objetivo? E aí, galera, para gente, né, que somos, para nós que somos agilistas, né, que queremos nos tornar de fato um verdadeiro agente de transformação, o que a gente tem que trazer aqui para o nosso dia a dia, além de novos conhecimentos? O que vocês acreditam que sejam fundamentais quando a gente está falando ali dos cursos, dessas conversas que a gente tem, que aí eu concordo super, Gil, todo e qualquer fórum onde a gente troca experiência realmente traz um ganho muito importante para as nossas carreiras e muitas vezes até para a nossa vida pessoal. Então, quais são os desafios que a gente tem aqui enquanto agilistas, que queremos de fato ser agentes de transformação? E como que vocês veem essa questão da gente ter ali, a buscar por conhecimento através de certificações ou outras fontes, livros, enfim?
Você tocou num ponto aí, Adriana, muito legal, porque tirar uma certificação não é só tirar uma certificação. É você estar em um fórum, ou num círculo, numa roda, em conjunto, com pessoas com o mesmo objetivo, né? Ou com objetivos similares. Adquirir conhecimento, trocar, criar, portanto, networking. O que é networking? Networking é você se permitir, né, conhecer alguém e você se permitir ser conhecido por alguém. Uma vez que você estabelece esta relação, portanto, e se torna uma pessoa ali não interesseiro, mas interessante, as pessoas também começam a te observar e ver como é que é o seu comportamento, como é que isso funciona e como é que você, portanto, pode ajudar a performar ou resultar em uma organização XYZ. Né? Então, ali pode nascer o quê? Nascer uma oportunidade. E o que a gente faz com as oportunidades quando elas aparecem? Né? Então, obviamente, cada um vai fazer aquilo que mais lhe convém, mas uma oportunidade é sempre uma oportunidade. Então, discuta, fale, entenda, e aí cocrie sobre ela, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Idri, que o Renato Ucha, né, até convidei ele para subir aqui em cima, ele fez aqui uma pergunta, né, sobre o chat GPT para a carreira da agilidade. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que, apesar de a mídia estar bombardeando, né, é um assunto que eu acredito, não sei se todos conhecem o que é o chat GPT, né, mas o chat GPT, ele é ali ele ainda está num protótipo, né? Não está ainda numa versão final, ele está em prototipagem, mas ele já é um sucesso, né? Um sucesso dentro daquilo que ele se propôs a fazer e talvez nem ele imaginava se fazer. Portanto, é um chatbot, né, que tem ali inteligência artificial e foi desenvolvida pela OpenAI. E a OpenAI, né, ela é aí especializada em diálogo, conversa natural. E o chat GPT, quando você começa, portanto, a conversar com ele e perguntar, e fazer perguntas complexas, né, ou qual vai exigir que você tenha Este conhecimento, ou profundo conhecimento em um determinado assunto, ele consegue intercambiar, ele consegue trazer para um contexto comum, de uma linguagem mais comum, digamos assim, de uma linguagem natural, um resultado esperado. E aí, Renato, não é para a carreira da agilidade. O ChatGPT, no modelo de linguagem que ele está sendo implementado, tem um potencial de mexer e movimentar todas as carreiras. Nós já estamos vendo aí Business News, salvo engano, saiu ontem uma matéria falando que o Business News demitiu, né, uma equipe lá de jornalistas, e com o dinheiro ele fez um investimento no ChatGPT para a criação, portanto, das notícias. Tá. O que o ChatGPT, então, tem e que nós não temos, ou que nós temos e ele não tem? O ChatGPT ele trabalha sobre uma plataforma de banco de dados, né? Sobre um conteúdo que está, portanto, na internet. Ele indexou aquilo em algum momento e aquilo lá vai ser a resposta propositiva para você. Você, como indivíduo, ainda tem uma possibilidade de criação autoral que o ChatGPT, por sua vez, né, ainda não tem. Né? Mas isso, gente, talvez seja uma questão de tempo também. Então, só para fazer um disclaimer aqui do que é o ChatGPT, de como ele pode impactar nas carreiras e não na agilidade, ou seja, no cotidiano geral. Né? Pode ser que muito, muito em breve nós vamos ter o ChatGPT em cabines de autoatendimento, em que você vai usar a voz para conversar e ele vai te dar uma informação. Né? É muito natural você fazer um pedido de em algum lugar. Fala, eu gostaria de pedir aqui essa comida, assim, assim, assado. E ele traz lá para você todas as informações. Você vai a um hospital, por exemplo, ter lá, né, todo o sistema de senha, você por voz, você desta forma. Então, a utilização desta ferramenta de linguagem natural controlada por inteligência artificial, ainda não sabemos e não conhecemos com profundidade qual será os impactos que ela vai estar causando na sociedade global de forma geral. Ainda é incipiente para que nós aqui falemos sobre isso, mas obviamente a gente já começa a falar e já começa então, portanto, a buscar esse entendimento de como essa nova ferramenta, porque acaba sendo uma ferramenta, né? E aí é o quanto você já interagiu, não interagiu, já sabe o que é. Nós vamos estar colocando no link, no chat aqui, né? Isso daí para vocês aqui, portanto, depois acessarem, depois verem, testarem. Faz, né, tradução simultânea também de linguagem, de língua, né? Então, gente, é uma infinidade aí. As empresas, né, estão realmente debruçadas agora, buscando as possibilidades, né? Então, só para trazer aqui para o fórum, Renato, se você quiser subir e complementar, fique completamente à vontade, não é só na carreira de agilidade, é, portanto, o impacto na sociedade, né, ao qual a gente não tem como medir ainda, pelo menos no meu ponto de vista, de o quanto isto será ou não será, ou trará ou não trará benefícios e resultados para todos.
Muito bem, Gil, muito bem. Júlio, Felipe, querem complementar? Renato, ó, que pergunta, hein? Muito bom. Traz aqui também novos pontos aí quando a gente fala em buscar conhecimento. E Gil já trouxe aqui para a gente, já deu uma aula aqui sobre um novo tema. Muito bom, Gil.
Adri, até pedi pro Renato subir também, porque tem um termo aqui muito legal que ele usou ano passado, que é o nexialistas. Nexialistas, que é o termo da pessoa que busca promover nexo e sentido entre diferentes assuntos. Então, até é interessante se a gente pega esse termo, por exemplo, e a gente vai discorrer um pouquinho, até peço para o Usha falar um pouco, a profundidade que você tem que ir, principalmente com as novas tecnologias de inteligência artificial que fazem essa interação, essas tecnologias elas são muito mais como uma resposta rápida, quando você precisa fazer um nexo de algo que, às vezes, você ainda não tem. Mas essa interface humana, essa percepção do humano interagindo e trazendo as soluções, eu acho que é muito importante ainda, até trazendo um paralelo, né, com essa questão das IAs, essa questão da empatia, de entender contextos, de trazer sentido, faz total parte do papel dessa pessoa que está hoje se capacitando. Capacitar por capacitar, qualquer um faz. Qualquer um pode simplesmente começar uma faculdade hoje e terminar. Hoje já existe N modalidades de faculdades. Mas a aplicação desse conhecimento é totalmente uma percepção diferente. Um profissional que consegue aplicar os seus conhecimentos e saber se adaptar, que é o que a agilidade sempre pregou, esse profissional ele tem aquele diferencial, né, que, como o Gildo falou, de perceber que aquela pessoa ali, pô, mais sênior, menos sênior, né, esse grau de... Eu vou colocar em termos de competência só para facilitar, tá? Esse grau de competência que a pessoa tem, mas tudo isso, se a gente pega essa capacidade de dar soluções complexas, às vezes a gente não encontra dentro das certificações e precisa de um profissional com essas capacidades nexialistas. E aí, por favor, Lucha, me ajude mais sobre esse tema. Tem essa visão de como transformar organizações, transformar o seu ambiente e trazer os resultados esperados. Então, hoje, meramente uma IA consegue trazer resultados, eu ainda preciso do humano aplicando, né? Mas, para mim, e eu já usei, tá? Organizando pensamentos ali de como fazer uma estruturação de mudança sistêmica dentro de uma organização, dentro de um projeto, ele funciona muito bem. Ele é perfeito como, hoje, para mim, como uma busca. Um buscador muito rápido que me traz os insights que eu já consigo fazer os nexos necessários para poder aplicar em determinadas situações. Então, acho que não perdemos ainda nossa utilidade ante essas IAs.
Opa, Renato. Obrigada por ter subido aqui. Quer complementar aí?
Opa, bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui, podendo dividir com vocês e aprender muito com vocês também. Um ponto importante sobre certificação é que certificação nada mais é do que um documento dizendo, olha, tal pessoa conhece tal processo. E as certificações, em geral, elas são a respeito de um processo, né? É o processo do Scrum, o processo do Kanban, o processo do SAFe. O problema é que o processo, ele, como definido no livro, ele é bastante específico e não considera o contexto das organizações e também não considera a cultura. Então, quando você leva para a prática o que você aprendeu na certificação, você dificilmente vai conseguir levar exatamente da forma como você aprendeu. E eu brinco, né? Quando a gente fala de nexialista, essa capacidade de ligar blocos daquilo que você aprendeu e adaptar dentro de uma organização, dentro da cultura e dentro do contexto da organização. Por exemplo, o Scrum fala de reuniões rápidas diárias. Não necessariamente a organização tem maturidade para parar 15 minutos por dia, vão pensar, às vezes, que isso é uma total perda de tempo. Vai ter gente que vai gostar, porque vai achar que é para cobrar, é para dar pressão. Então, todo dia tem 15 minutos aqui para dar pressão no time. E, obviamente, desvirtua um pouco, ou bastante, talvez, o sentido dessas reuniões rápidas diárias. Então, o nexialista é o profissional que liga as coisas e consegue, com essa conexão, trazer algum resultado. Olha, eu vejo muito. Eu, quando era criança, televisão, a gente tinha antena. Hoje está todo mundo com TV a cabo, com streaming. Mas na minha época de menino, criança, pequeno, a gente tinha que ligar a antena, né? Tinha dois parafusinhos ali, você pegava, colocava a antena na televisão e tinha que parafusar. E criança, a gente não tinha acesso à chave de fenda. Quem tinha era meu pai, deixava guardada lá em cima no armário, tinha um ciúme danado, a gente não podia mexer nas ferramentas dele e tinha problema na televisão. Como que a gente resolvia para trocar a antena, mudar? A gente, se não tinha chave de fenda, o que a gente fazia? A gente usava faquinha, né? A gente pegava uma faquinha de manteiga e usava ali para desparafusar e para parafusar aquela antena na televisão. Então, assim, é um pouco disso. A gente aprende a usar a chave de fenda ali na certificação, e quando a gente vai para a prática, a gente tem uma faquinha. E aí, como é que a gente faz? Não, tem que trocar a faquinha, tem que ser chave de fenda. E aí a pessoa que te contratou fala, meu amigo ou minha amiga, a gente tem faquinha aqui, a gente tem chave de fenda e a gente contratou você para resolver o problema. Tá aqui a faca, resolva o problema. E eu acho que o que a gente tem que entender é isso. Nas organizações, a gente não vai ter tudo que a certificação ensinou e tudo que a gente aprendeu lá dentro. A gente vai ter que conectar com muitos fatores externos para solucionar. E aí, muito bem colocado sobre inteligência artificial, ChatGPT. Uma excelente ferramenta, eu uso com muita frequência e estou cada vez usando mais e mais, descobrindo novos usos para o ChatGPT, mas uma ferramenta que vai me trazer insights para que eu possa melhorar a execução do meu trabalho dentro da cultura e do contexto da organização onde eu estou. Então eu deixo aí esses 100 de bitcoins de contribuição. Muito obrigado.
Sensacional, Renato, muito bom, muito bom. E aí, gente, trazendo aqui então para o modo, assim, para as carreiras como um todo, né? Não só falando de agilidade e algumas reflexões aqui, né? Se vocês puderem contribuir, mas o que eu acredito, tá? Que independente aqui da nossa atuação, quando a gente busca por conhecimento, né? Qual que é o nosso principal objetivo? Primeiro, se aperfeiçoar. E aí, lembra que eu falei de para a gente se tornar um verdadeiro agente de transformação? E aí, não só na agilidade, né? Quando a gente olha ali para o ambiente corporativo, eu, Adriana Assis, acredito que... E aí, por favor, depois concordem ou discordem e peço que vocês contribuam aqui. Eu acredito que primeiro a gente ajuda as pessoas, né? E a gente não ajuda as pessoas somente ali na carreira. A gente ajuda as pessoas nas vidas delas, né? A gente, então, primeiro transforma e ajuda pessoas a se transformarem para depois a gente transformar as empresas. E aí, quando a gente vem com esse link das inteligências artificiais, e aí, Júlio, eu espero que a gente realmente continue tendo um papel fundamental aqui, que de fato é... de alguma forma, acolher e apoiar pessoas. Somos pessoas cuidando de pessoas. E todo o restante é resultado exatamente dessa troca que a gente tem, né? Hoje em dia, o conhecimento ele é muito compartilhado. Então, realmente, um exemplo agora, né? Para mim é novo esse tema, mas olha quanto eu já aprendi com vocês que já entraram nesse tema por algum outro motivo que já estão acompanhando. Então, hoje, o conhecimento ele é muito mais compartilhado. E aí, quando a gente olha para a tecnologia, ou talvez para as outras áreas, muito mais do que se fosse 30 anos atrás. Então, o que eu acredito que é importante quando a gente tem essas trocas, quando a gente tem esses canais para a gente explorar conhecimento, para a gente ter ali uma para a gente ter essa, de fato essa troca, né? Seja através dos treinamentos, seja através desses muitos encontros, né, desses fóruns, desses dojos, é realmente a gente absorver da melhor forma possível esse conhecimento, porque daqui a pouco a gente vai transmitir esse conhecimento para outras pessoas, para outras áreas. Então, tem muita coisa, de fato, que a gente não aprende nos livros. E aí, quando eu perguntei ali qual que é o equilíbrio, eu acredito também que é isso, é a questão da adaptação, é a questão da gente entender o que a gente não aprendeu no livro, mas que a gente tem ali como experiência, como que a gente usou, como que a gente adaptou. Essa analogia da faquinha, Renato, ela é muito, muito didática e muito óbvia. Gente, é isso, esse é o meu contexto. O que você consegue com o seu conhecimento, com o que você aprendeu, com o que você experienciou em outras empresas, com as trocas que vocês fazem, né, nos grupos aí de trabalho, o que vocês conseguem trazer, né, para essas organizações, como que vocês conseguem, de fato, compartilhar esses temas e como que vocês conseguem auxiliar. Então, essa busca pelo conhecimento, e aí, no caso, não só do agilista, acredito que a gente tem que sair dessa caixinha. E claro que quando a gente for pensar em novos conhecimentos, a gente tem que ter um propósito com relação àquele conhecimento. Não é só porque está na moda, mas a gente precisa, então, olhar para outros temas de acordo com o nosso propósito. Um exemplo, eu sou agilista, sou a Joel Coach. Mas será que eu não tenho que, de repente, estudar um pouquinho mais sobre produto para eu conseguir ajudar com propriedade, POs, PMs, analistas de negócios? Ou será que agora a gente está olhando muito mais para temas estratégicos? Então, como que a gente lida, né, com as pessoas enquanto liderança? Como que a gente ajuda essas pessoas a se desenvolverem? Como que a gente, de fato, ajuda as pessoas a potencializarem seus conhecimentos, como que a gente lida com as três camadas, né, que a gente fala lá do flight level, né, como que a gente ajuda uma organização como um todo olhando para essas três camadas, né? O que que vocês acham, gente?
Vamos olhar da seguinte forma, né, Adri? Se hoje me limitar conhecimentos básicos de Scrum, eu acho que o meu limite de atuação será o Scrum. Eu posso ter insights para melhoria numa organização através do Scrum, mas eu estou limitado a isso. Eu estou limitado a apenas esse conhecimento, essa vocação. Agora, se eu pego um espectro muito maior de conhecimentos, e aqui até entrando em... talvez uma dica muito importante para o pessoal que foi desligado recentemente das empresas, né? Não se atenham à agilidade, né? Hoje se fala muito também em management 3.0. Não se atenha só a isso. Vai além. Vai em programação neurolinguística. Vai nas teorias sistêmicas. No Lean do início lá das fábricas. Vai pegar os contextos também de teoria da restrição do Goldratt, entender essa questão de pulmão, de tambor. Vai olhar além dessa casinha, né? E como você colocou, estudar um pouco de produtização, porque hoje eu entendo que boa parte dos nossos agilistas hoje, e até eu já me coloco também nessa... né, nesse grande bacião, né? Às vezes a gente se limita a olhar para agilidade como bala de prata para qualquer coisa. E eu entendo que a maior capacidade de um agilista não é ter uma solução pronta na mão, mas é a capacidade de se adaptar ao ambiente e falar assim, ok, talvez uma abordagem ágil não seja tão ágil para essa organização. Talvez uma adaptação necessária é olhar para os pais das teorias sistêmicas e entender por que eles sistematizaram toda a organização, por que tem uma hierarquização, por que a gente às vezes trabalha nesse formato para que a gente consiga talvez trabalhar em quesitos que são importantes, como a cultura organizacional. Como é que eu posso melhorar a cultura da empresa? Como é que eu posso organizar os processos da empresa se ainda não cheguei na parte que é onde dói muitas vezes, que é a questão dessa cultura organizacional, do pensamento das pessoas, da sistematização dos processos e como as pessoas se organizam ao redor dessa cultura. Se eu não olhar para todo o contexto, se eu não olhar para além dos portões da agilidade, eu estou fadado muitas vezes das soluções prontas, né? Aquilo que, aquele pacote fechado que eu aprendi na minha certificação, eu vou aplicar aqui. Porque agora eu aprendi isso, eu já quero aplicar. Mas não é por aí. Eu entendo que a gente tem um espaço de aprendizado, eu entendo que a gente tem um espaço de aplicação, mas eu também entendo que cada situação te dá um novo arsenal de oportunidades. E para você se adaptar a esse arsenal, eu acho que você tem que estudar, né, outros tipos de munição. Eu estou pegando um termo militar agora, mas, por exemplo, o profissional, né, militar, que treinou o tiro a longa distância, ele não vai treinar a longa distância com uma metralhadora. Ele vai treinar a longa distância com um rifle de tiro a longa distância. Agora, para uma abordagem próxima, né, o chamado assalto, que é aquela incursão rápida, se eu entrar com um rifle de precisão, eu tô fadado a não ter o resultado que eu quero. Então essa adaptação e esse treinamento, e até entender que existem pessoas que estão mais adaptadas para outros contextos, né, que é o caso do cara com tiro à distância, para o cara que faz essa incursão em assalto, entender esses papéis, entender como eles melhor se adaptam, eu acho que está muito mais... Muito mais benquista até pela organização. Eles vão olhar para você não só como profissional que tem N papéis ali no seu LinkedIn, seus papéis virtuais, mas ele olha também como profissional que consegue adaptar a cultura organizacional e trazer soluções que às vezes já existem ali. É, não precisa às vezes tirar tantos coelhos da cartola, até os coelhos já estão ali no cercado, você só precisa catar eles e colocar no lugar certo.
Tudo isso vem da base da experiência, né? A gente sai com o conhecimento, a gente vai ter que adaptar, e o ponto é que a gente a gente aprende, vamos dizer, o básico, né? A gente vai ter que saber adaptar, entender o contexto. Isso não vai estar nas certificações, para que a gente se adeque ao dia a dia, né? O Júlio trouxe o caso do tiro à distância e tal. Assim, eu aprendi a fazer tiro à distância. Tudo vai ser? Não. Eu tenho que saber quando é um tiro curto, quando é um tiro à distância, como é uma abordagem, como é lidar com pessoas. Não tem jeito, né? Vamos lá, uma coisa que acho que nenhuma certificação vai trazer técnicas, métodos, mas ela nunca vai trazer o ponto de como lidar exatamente com alguma situação que envolva pessoas e não só um produto ou um processo, né? Aquela soft skill muito mais do lado da humanização, você pode ler vários livros, mas na prática, como se comunicar, se expressar, vai ser com a experiência. Quando você para depois de uma reunião e fala assim, será que eu posso melhorar? Será que isso aqui ficou bom? Será que não? Como eu me expressei? É encolher os feedbacks. Isso a gente nunca vai ter numa certificação, né? Você não vai estar ali, porque as certificações elas estão ali para te mostrar o que existe, para te ensinar o que alguém já experimentou, mas nunca falar assim, olha, isso aqui é para a sua realidade, isso aqui é a sua bala de prata, porque não vai ter, não existe bala de prata. E aí, quando a gente vai lidar com pessoas diretamente, né, imagina, eu vou falar com a Adriana, vou passar algo para ela, algum feedback, e aí eu tenho que saber como que a Adriana está naquele momento, o que ela está sentindo, qual foi a situação, qual foi o cenário que encaixou também para eu comunicar da forma certa, entender o contexto, por que aquilo aconteceu. E aí, não vai ser uma inteligência artificial que vai trazer isso, não vai ser uma certificação que vai trazer isso, vai ser a experiência de passada por algum tempo, né, botar meses, anos, experiências vividas, que vão me trazer toda essa bagagem para chegar lá. E aí, né, a gente está aqui falando de certificação, poxa, mas vocês estão falando que certificação não está agregando. Bom, a certificação em algum momento ela vai te trazer alguma técnica, ela vai te fazer observar mais para que você se adapte e aplique da forma correta, mas não exatamente como ela prega. É isso, ela tem o seu valor e ela também te ensina muito.
Eu concordo com o Felipe. É, tem o seu valor e ensina muito, né? E aí eu volto na minha fala aqui e digo, né, novamente, é um conjunto. Não é um fator isolado. É necessário? Avalie. É, depende muito do momento em que você vai estar vivendo. E este momento, né, ele precisa, portanto, ter um entendimento. Você precisa ter um entendimento muito claro dele, porque é custo, né? E não é só custo financeiro, gente. Né? O bem, eu costumo pensar filosoficamente, né, que o bem mais precioso que cada um de nós temos como PF, pessoa física, você fala assim, não, é só pessoa física? Não, é como PJ também, é pessoa jurídica. É o tempo. O que as empresas estão comprando de você não é sua capacidade somente. É o seu tempo para você empregar a sua capacidade produtiva. Então, portanto, o bem mais precioso que a humanidade tem é o tempo. Uma vez que este tempo é precioso e importante, como é que você vai usar ele? Eu vou tirar um monte de certificação, gastar um monte de dinheiro, porque eu usei tempo para ganhar dinheiro, muitas das vezes, né? E aí? E hoje, galera, né, o Thiago Negro, ele fala uma coisa que é muito legal. É, eu gosto bastante, quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Se você tem só 24 horas por dia, cuidado. Cuidado. Você não está sabendo aproveitar e usar o seu tempo de forma adequada. Como assim? Cara, tem. Fora você, tem mais 8 bilhões de pessoas no planeta que tem 24 horas por dia. A conta tem que ser 24 horas versus 8 bilhões. Ah, você não entendeu ainda? Meu, você tem que estar nas redes, você tem que estar em todos os lugares. Essas pessoas podem atemporalmente, possivelmente, ser um dos seus possíveis clientes a consumir o seu tempo que já foi produzido. Não dá mais para você se posicionar hoje com 24 horas por dia. Porque com 24 horas por dia você vai trabalhar 9, descansar 6, estudar 4 e acabou. Não faz mais nada. Então, é assim, como é que está o seu posicionamento de carreira mesmo, né? Quando você olha para esse estado. Quantas horas por dia você tem de fato? É um questionamento profundo? Ele é, mas ele também é necessário, né, hoje em dia se fazer. E as pessoas estão consumindo cada vez mais o conteúdo ao qual faz sentido. Por quê? Porque elas estão entendendo que o seu tempo é precioso. Né? Então, eu concordo com o Felipe quando ele fala que no final, né, se assim podemos dizer que é um final, é uma relação social. E como essas relações elas vão, portanto, se construir e ter mais ou menos força para se consolidar e se tornar, portanto, um resultado esperado.
Muito bem, meninas. Renato, quer falar um pouquinho sobre esse item? Acho que a gente explorou bastante aqui. Trouxemos aqui, e olha só quantos insights, né? Não falamos só de agilidade, né? E olha só o quanto realmente a gente ajuda pessoas, né?
Bom, deixa eu trazer aqui mais alguns centros de bitcoins. Eu, durante minha carreira, eu entrevistei centenas de pessoas para cargos dentro da área de agilidade, como Product Owner, Agile Master, e também para desenvolvedor de sistemas, seja tanto júnior, pleno e sênior. E uma das coisas que eu acho que é muito importante, a gente falou um pouco sobre quem está desempregado, e eu acho que precede, inclusive, essa busca por uma nova certificação, é pare para desenvolver o seu storytelling. Pare para pensar na empresa onde eu trabalhei, o que que eu fiz de importante, qual foi o resultado do trabalho que eu prestei. Porque uma das coisas que me incomoda em entrevista, e eu falo do ponto de vista de entrevistador, e eu falo sobre o que me incomoda, não necessariamente o que incomoda outros entrevistadores, é você entrevistar uma pessoa e ficar com a sensação de que ela era simplesmente uma executora. Ela não conseguia trazer uma visão estratégica. Ela não conseguia perceber o resultado que o serviço dela, que a ação dela impactava na organização. Então, para um pouquinho e pensa, dentro do que eu trabalhei esses anos, esses meses que eu trabalhei nessa última empresa, o que, que eu contribuí para que acontecesse? Após a minha saída, onde a empresa ficou? Quer dizer, onde eu peguei a empresa, onde eu peguei o departamento e onde eu entreguei o departamento? Às vezes a gente para e fica falando. Me conta um pouquinho da sua história. E começa, não, eu trabalhei em tal lugar, eu facilitava a cerimônia, tá bom, você fazia tudo isso, e daí? E daí? Qual que foi o resultado que isso trouxe para a organização? Quais foram os perrengues que você passou? Quais foram os seus aprendizados? O que, que você faria diferente? É importante ter essas informações, ó, na ponta da língua. Porque você que está procurando uma nova oportunidade, você precisa ter a sua história na ponta da língua. Não dá para você chegar lá no meio da entrevista e querer lembrar de tudo que você fez de importante no passado. Então, invista um tempo em parar e olhar para o teu passado e ver o que, que você entregou de resultado por onde você passou. Isso vai fazer uma grande diferença. As pessoas reclamam muito. Ah, eu não sei o que passa na cabeça do recrutador. Ah, eles pediram... Na vaga tinha tudo o que eu já fiz, mas eu não passei na entrevista. E aí parece que a culpa é do recrutador. Para e pensa. Será que você soube mostrar como que você entregou resultado com tudo isso que pedia na vaga? Isso é fundamental para você se recolocar, para você ir atrás de uma nova oportunidade, para você aumentar o seu salário, para você ganhar mais no fim do dia. Então eu deixo essa contribuição de encerramento e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Renato, eu trouxe um ponto aqui, e na verdade que eu acho que a gente tem que utilizá-lo em N situações. O e daí? Né? E aí, até para fechar aqui o tema, né, de certificações, me certifiquei e daí? Quanto que eu realmente aproveitei daquele treinamento? E aí, como o Renato falou, quanto você contribuiu com aquela empresa? E aí, no caso das certificações, do conhecimento, seja através de cursos, através desses encontros, o que, que a gente vai colocar em prática de tudo isso que a gente acabou de falar, de tudo aquilo que a gente já tem estudado. Então, eu acho que tudo na vida tem que ter propósito, né? Então, assim, quando a gente fala de certificações, quando a gente fala de um novo emprego, a gente tem que ter um propósito muito claro. O que, que a gente quer com aquilo, né? E fazer algumas coisas de forma estruturada. Olha a grande dica do Renato. Para um pouquinho. Olha para as suas últimas atuações. Veja, de fato, como você contribuiu. E sendo isso, de fato, verdade, vai ser super simples na hora de você participar de uma entrevista, porque você vai falar realmente o que, que aconteceu. Então, para tudo que vocês forem fazer, tem que ter uma estruturação. Quando a gente fala aqui de cursos e certificações, primeira coisa, qual que é o seu objetivo de carreira? Qual que é a trilha, né? Você já vai chegar fazendo todos os cursos que estão aparecendo? Não, na verdade, você precisa entender quais são as certificações, qual o caminho que você vai percorrer, para não jogar dinheiro no lixo, como o Gil falou, e aí também olhar ali para certificações similares, buscar por grupos de conhecimento, não se certificar, no caso, como é o nosso tema, né? Só quando estiver sem emprego. Na verdade, se certificar, e eu vou até ampliar, na verdade, assim, se qualificar, buscar por conhecimento, enquanto estiver empregado. De fato, para garantir a empregabilidade, embora o mercado esteja aí com numa situação um pouquinho diferente do que a gente já estava acostumada, né, com essa questão de layoff. Então, é de fato você olhar para você, entender quais são os seus propósitos de carreira, de vida, e se perguntar, e daí? E o próximo passo vai ser automático. Então, aproveitar todos esses momentos, todos esses fóruns, para a gente realmente conseguir sair do outro lado e construir um caminho mais confortável, mais tranquilo. Bom, gente, agradecer aqui a participação de todos. Muito obrigada, foi muito bom trazer esse tema, porque a gente fala além do tema, né? A gente fala, a gente explora sempre esses assuntos e sempre saio daqui com um ganho muito grande. Muito obrigada.
É isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos, boa segunda-feira. Vou me despedindo aqui, Júlio Bacchion. Mantenha as certificações para continuar empregado, mas não pare de estudar. Então, não se prenda só às certificações.
Pessoal, boa semana, boa segunda. Obrigado a todos pelas contribuições. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Mensagem final que eu deixaria aqui para certificações é: vejam o que fazem sentido para vocês no dia a dia ou o que está no plano de desenvolvimento de vocês, né? Tipo, se eu almejo alcançar algo, faz sentido eu estar ali buscando aquilo mesmo que não seja agora, porque é aquela coisa, você começa a aprender, a conhecer, aplicar não o todo, mas algumas técnicas no seu dia a dia, experimentar e ganhando experiência para você alcançar o seu objetivo maior. Né? Então, assim, as certificações não são ruins, não são as vilãs, a gente só tem que encaixá-las no momento certo, para que elas possam nos ajudar, e não só serem os nossos troféus que a gente vai pendurar nas paredes e falar que tem. Então, elas têm que sempre estar agregando ao nosso dia a dia. Mais um bom dia a todos.
Quero agradecer a presença especial ali no YouTube, né, do Jean Mendonça, que também participou no chat. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente aí neste dia de hoje. Convidamos você também para vir aqui no nosso centro de produções, né, dentro do Clube House, que é onde nasce aqui, e participar, subir aqui com a gente também, viu, já fica à vontade. E você também, ouvinte nosso, né, seja no síncrono, seja no assíncrono, fique super à vontade e confortável para entrar em contato conosco, para que a gente possa, portanto, aí, te ouvir, entender o que está acontecendo e saber como é que pode te ajudar, né. Segundou, uma excelente semana para todos vocês, para todos nós. Muito, muito obrigado. Até breve.
Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp 11 98994 6527. Repetindo, WhatsApp 11 98994 6527, e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.